A violência contra a mulher negra foi o tema do Quintas Femininas, promovido pela Procuradoria Especial da Mulher no Senado, na semana de 20 de novembro, data que marca o Dia Nacional da Consciência Negra. De acordo com dados do Mapa da Violência 2010, elaborado pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria, CEFEMEA, as mulheres negras são as principais vítimas de homicídios ligados à violência doméstica. Essas mulheres também têm seus direitos desrespeitados em diversos outros aspectos da sociedade. E é sobre isso que a gente conversa agora com a diretora dos Programas de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, Mônica Oliveira Gomes. Bom dia, Mônica.
Bom dia.
Mônica, primeiramente eu gostaria que você comentasse os dados que mostram que as mulheres negras são as principais vítimas dos crimes de homicídio doméstico no Brasil.
Os dados que a gente tem trabalhado, que são os dados do Mapa da Violência, que são baseados no Serviço de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, dizem que as mulheres negras são mais de 60% das vítimas de violência doméstica. As mulheres negras, elas sofrem aquilo que nós costumamos chamar de múltipla discriminação ou múltipla violação de direitos. As mulheres negras são discriminadas por serem negras, por serem mulheres, por serem pobres em sua maioria. Então, o que acontece é que esses diferentes fatores de discriminação, eles se somam, tornando a mulher negra mais vulnerável a situações de risco e situações de violência. Marcadamente aí tem o racismo atuando, a condição racial dessas mulheres é um fator que pesa bastante nesse contexto geral de mortes, porque além de morrerem da violência em si, elas também morrem devido ao mau atendimento que recebem nos diferentes serviços que são oferecidos nesses casos.
Outra afirmação que você fez, Mônica, na sua palestra, é que as mulheres negras também sofrem de racismo institucional.
Uma coisa que nós destacamos bastante no debate é que, para além da violência física, a mulher negra sofre inúmeras outras violências. Nós entendemos, inclusive, que a morte é como se fosse uma última etapa de uma série de violências. O racismo institucional, ele opera em todas as dimensões da vida de uma pessoa, do ponto de vista dos serviços que essa pessoa acessa, tanto no ambiente público como no ambiente privado. E aí, do ponto de vista de ambiente, eu estou falando que o racismo institucional, ele se manifesta em órgãos públicos, mas também em instituições privadas. Alguns exemplos que a gente pode citar ao longo da vida de uma pessoa negra, e aí isso vale para as mulheres negras também, é, por exemplo, a escola. O fato de hoje a gente ainda não ter plenamente uma valorização da participação da pessoa negra na história do país, no desenvolvimento do país, e você ter vários casos de racismo perpetrado contra crianças negras no cotidiano escolar, isso é um exemplo de racismo institucional. No campo da saúde, os dados de mortalidade materna que o Ministério da Saúde divulga dizem que as mulheres negras são também mais de 60% daquelas que morrem de causas evitáveis. O que é que são causas evitáveis em mortalidade materna? Hipertensão, eclâmpsia, hemorragias. Tudo isso poderia ser evitado se o atendimento oferecido às mulheres negras não fosse marcado pelo racismo. Na realidade, as mulheres negras no sistema de saúde são tratadas de forma diferenciada em relação às mulheres brancas. Elas têm consultas mais curtas, os médicos pedem menos exames, tem aí todo um tratamento diferenciado que é discriminatório. Isso é o que a gente chama de racismo institucional na saúde. Esses dois exemplos, além de exemplos do mercado de trabalho, que as mulheres negras também recebem pagamento diferenciado, ocupando funções similares a mulheres brancas, homens brancos ou até mesmo a homens negros. Concretamente, as mulheres negras estão nas piores condições em quase todos os indicadores sociais e econômicos.
E são esses dados que levam você a dizer que o racismo no Brasil não é sutil?
Exatamente, porque dependendo de quem vê, a sutileza é ou não verificável. Quando você se depara com dados como esse, de que a mortalidade materna, por exemplo, não vem diminuindo entre as mulheres negras, mas vem diminuindo apenas entre as mulheres brancas, o que há de sutileza num dado como esse? Nós estamos tratando de vida e morte. A ideia de sutileza, eu acho que poderia ser classificada muito mais como naturalização. concretamente, na sociedade brasileira, o racismo está num grau de naturalização que as pessoas assistem situações de discriminação racial ou perpetram atitudes de discriminação racial, mas não admitem classificar isso como racismo. Então, isso é um dos elementos que é limitador do ponto de vista da superação do racismo no país. Você só supera um problema do qual você reconhece a existência e afirma a necessidade de superá-lo. Ainda que o Estado brasileiro, desde os anos 90, tenha feito essa afirmação, tenha avançado do ponto de vista da política pública em vários campos, hoje você tem no plano plurianual, no PPA do governo federal, existe um programa chamado Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial. Então, isso é um grande avanço do ponto de vista do governo. Mas ainda é preciso avançar, tanto no âmbito das políticas públicas, como no âmbito da sociedade mesmo. É preciso que a sociedade se movimente para superar o racismo, né? Além de constatar que ele existe, mas é preciso se movimentar para mudar a situação, para superar esse problema.
Estamos conversando com a diretora dos Programas de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, Mônica Oliveira, sobre a violência contra a mulher negra no Brasil. Mônica, quando você fala em racismo, você traça um paralelo entre preconceito e discriminação. A população ainda tem dificuldade de entender o significado desses termos?
Preconceito é algo do subjetivo. Preconceito, você não supera preconceito de maneira plena. Então, é preciso distinguir as coisas. A legislação pune a discriminação, porque discriminação é o ato, é a atitude que gera uma desvantagem para aquela pessoa discriminada. O preconceito ele pode ficar no âmbito do sentimento, do pensamento e tal. Quando ele se transforma em atitude, em gesto, em comportamento, aí ele já não é mais preconceito simplesmente, ele é discriminação efetivamente. E é isso que a legislação pune. Quando a gente diz que é necessário discernir, porque a pessoa pode manter preconceitos do ponto de vista do seu íntimo e não cometer discriminação. E aí você não pune alguém por algo que não fez. Você não pune pelo pensamento, simplesmente. Então, por isso que a gente sempre coloca essa diferenciação, até para esclarecer as pessoas a que se refere a legislação antirracista. Ela se refere aos atos discriminatórios.
Mônica, dados da pesquisa realizada pelo CFEMEA mostram também que essas mulheres encontram dificuldade para acessar os serviços de proteção previsto na Lei Maria da Penha. Elas enfrentam o racismo nas próprias instituições de atendimento aos direitos da mulher?
É exatamente isso. Quando a gente fala que o racismo institucional ele se manifesta em todos os âmbitos das políticas, dos serviços oferecidos, esses são exemplos explícitos disso. O tratamento oferecido às mulheres negras também é diferenciado nesse serviço de atendimento às vítimas. Ainda que haja um esforço da Secretaria de Política para Mulheres, e isso é um diálogo permanente entre a CEPIR e a Secretaria de Política para Mulheres, que é a inclusão da perspectiva racial na preparação dos profissionais que atendem nesses serviços, é ter uma atenção diferenciada para observar as manifestações de racismo institucional no cotidiano desses serviços e tentar trabalhar também no sentido de que os profissionais não só tomem consciência disso, mas também que os gestores desses serviços atuem para prevenir, para evitar a repetição desse tipo de comportamento dos profissionais que atendem.
Para a gente encerrar, Mônica, como que você avalia a eficácia da aplicação da Lei Maria da Penha?
Não dá para dizer que nada mudou, né? Eu acho que há sim um avanço do ponto de vista do atendimento, né? Eu acho que hoje as mulheres se sentem mais fortalecidas para denunciar. E isso é uma coisa fundamental, porque o fato das mulheres denunciarem mais hoje a violência faz também com que haja avanços na política pública para atender aquilo que está cada vez mais visibilizado. Então, acho que esse é um avanço importantíssimo, as mulheres hoje denunciam mais. Nós temos, inegavelmente, uma quantidade maior de serviços hoje sendo oferecidos a essas mulheres. Então, acho que do ponto de vista da política pública, há vários avanços a serem considerados. Agora, concretamente, não só o Estado vai resolver esse tipo de situação, também a sociedade precisa assumir a responsabilidade de desnaturalizar a violência contra a mulher, de que as pessoas passem a se comportar de maneira a não tolerar as situações de violência. Passa por vários aspectos, né, da educação, de muitas vezes manifestações culturais que repetem fatores de discriminação e que são tratadas como naturais porque fazem parte da cultura. Tem aí uma coisa fundamental que é a mudança de comportamento da sociedade. E aí eu acho que nesse sentido nós ainda precisamos avançar muito. É preciso que os meios de comunicação atuem para levar a sociedade a refletir sobre essas situações e que essa reflexão chame para uma mudança. Então, acho que é inegável que há avanços, mas tem um caminho longo ainda a ser percorrido.
Mônica, muito obrigada pela sua participação aqui no programa O Senado é Mais Brasil.
Nós que agradecemos e a CEPI está sempre à disposição. Muito obrigada.
Acabamos de conversar com a diretora dos Programas de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, Mônica Oliveira Gomes, sobre os dados que mostram que a violência doméstica é maior entre as mulheres negras no Brasil.